As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A informação é avançada pela Procuradoria da Comarca de Santarém. Os dois homens suspeitos da morte de José Fábrica, antigo instrutor da Escola de Condução Moderna de Tomar, vão responder pela prática de homicídio qualificado e ainda na prática de furto de veículos. Nesta altura, estão em curso as diligências de notificação da acusação para início do prazo para abertura de instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo no Juízo Central Criminal de Santarém. Estão em causa dois indivíduos com 21 e 38 anos de idade, suspeitos da morte de José Fábrica, vítima de atropelamento no dia 13 de março deste ano, na localidade de Lamarosa, concelho de Torres Novas. Era dono da Escola de Condução Carmona do Entroncamento. Diz a Procuradoria que a vítima surpreendeu os arguidos quando se preparavam para assaltar a sua carrinha, colocando-se na frente desta. Em reação, o indivíduo mais velho, na altura ao volante, acelerou na sua direção, arruando, atropelando e passando-lhe por cima com a viatura, o que resultou na morte de José Fábrica.
Rádio Web, informação.
Tem circulado um falso alerta em torno da presença de uma carrinha branca nas imediações da escola Dom Nuno Álvares Pereira e ainda por outros pontos da cidade de Tomar. Alerta esse que aponta para dois a três indivíduos que tiram fotografias a algumas crianças. A ERDS está em condições de avançar que este cenário é falso. Assim nos garantiram fontes oficiais da Polícia de Segurança Pública e do Agrupamento Escolar Nuno de Santa Maria. Urge, pois, esclarecer esta situação, até porque há crianças que já se mostraram receosas de ir para a escola, conforme alguns encarregados de educação fizeram questão de partilhar pelas designadas redes sociais. Não há então registro para a presença de qualquer grupo de indivíduos com propósitos menos claros. Convém ainda recordar que a Polícia de Segurança Pública realiza um trabalho de proximidade com e junto das escolas, sendo que os agentes estão disponíveis para qualquer dúvida que possa surgir junto de pais e encarregados de educação. Já está inaugurado o núcleo interpretativo da Sinagoga de Tomar e o Museu Luso-Hebraico Abrão Zacuto. Situado paredes meias com a própria sinagoga, monumento nacional desde 1921, o novo espaço, que resultou da recuperação de um edifício em ruínas, é composto por dois pisos, sendo que no resto do chão são visíveis algumas das antigas estruturas, ao passo que o primeiro andar centra então o núcleo e o museu. Espaço que recorre também equipamentos multimédia para abordar a história da Sinagoga de Tomar, um dos monumentos mais visitados da cidade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu-se ao caminho percorrido nesta intervenção, que durou mais de um ano e meio e que contou com diversos apoios, incluindo do governo da Noruega.
A intervenção foi financiada por apoios comunitários, nomeadamente no Portugal 2020, que a sua intervenção em matéria de obra física resultou num investimento de 280 mil euros e que em obra e material, na parte imaterial, que é precisamente aqui onde estamos a ver todos os conteúdos, toda a parte imaterial desta intervenção, foi financiada pelo programa E-Grants do Governo Norueguês. E, portanto, também aqui uma palavra de agradecimento ao Governo Norueguês. Foi efetivamente uma intervenção que, desde o seu início, a começar por um conjunto de funcionários, de trabalhadores da Câmara, que estão hoje aqui presentes, se envolveram de tal forma, de corpo e alma, nesta intervenção, que o Instituto Politécnico, através do seu curso de fotografia, foi acompanhando os trabalhos ao longo destes meses e foi retratando, fotografando aquilo que foi a evolução dos trabalhos para podermos chegar hoje aqui a este momento. Livro esse que também será publicado à parte das nossas memórias. Eu não queria terminar sem deixar de evocar duas pessoas que foram muito importantes para a nossa sinagoga e que a mantiveram aberta durante muitos anos. O Sr. Vasco e a Dona Teresa, que efetivamente mantiveram a nossa sinagoga aberta, porque ela é de todos nós e porque precisamos estar hoje aqui, porque senão efetivamente ela tinha fechado e não estaríamos onde estamos hoje.
Seguiu-se a intervenção do arquiteto Fernando Sanches Salvador, que abordou o projeto na vertente da obra e do mobiliário que integra o espaço.
Neste edifício, que era o que estava em estado mais precário, aliás, os pavimentos, os tetos, as paredes estavam em muito mau estado, estavam perigosas. Praticamente o programa que proponizava era um espaço aberto que pudesse ser subdividido. Todos estes painéis são pivotantes, de modo a albergarem, de início até a coleção, o espólio de toda a parte da livraria, toda a documentação gráfica que existe agora do Instituto Politécnico, de modo a que possa ser compartimentado e, quando são recolhíveis e são pivotantes, possam ter um espaço onde se possa fazer uma cerimónia como esta que estamos a fazer neste momento. Portanto, basicamente foi isso. Há uma série de questões técnicas que foram desenvolvidas no projeto de coberturas do interior, etc., que foram resolvidas. Eu penso que estão genericamente resolvidas e vão dar uma duração ao monumento durante mais algum tempo, ou espera-se durante bastantes anos, e portanto a ideia foi de clarificar este espaço, dotá-lo de condições para que pudesse haver uma exposição desta cultura judaica, de alguns testemunhos da cultura judaica, nestas peças que desenhámos, no mobiliário fixo e móvel.
80 dos cerca de 100 trabalhadores com ligações aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão transferir-se para a futura Tejo Ambiente, na sequência de um acordo de interesse público, avançou a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca deu então conta do processo que envolve o final da atividade dos SEMAS, que em janeiro de 2020 darão lugar à citada empresa, que irá ficar responsável pela água, saneamento e resíduos urbanos nos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Uma das preocupações neste processo teve assim a ver com os funcionários dos SEMAS, cuja maior parte tem então o futuro encaminhado.
Portanto, neste momento estão assinados 80 acordos de cedência. Há alguns que eu ainda não lhes sei explicar, não lhes sei quantificar, que vão ser assinados, mas é com suspensão de vínculo. Porque nós optámos por... Portanto, a empresa tinha um determinado organograma, que nós estamos a alterar, e em vez de estarmos a contratar fora para algumas funções, há trabalhadores dos SEMAS que podem ir assumir funções de chefia na nova empresa. E, portanto, para que possam receber mais de ordenado, têm que fazer a suspensão do vínculo, que a qualquer momento também podem fazer cessar a suspensão e reintegrar. Neste momento está a ser preparado quer o orçamento da Câmara, quer o orçamento da Tejo Ambiente. Os SEMAS já não vão apresentar orçamento para 2020. E no orçamento da Câmara, peça obrigatória é o mapa de pessoal. No nosso mapa de pessoal vai vir um anexo com todos os trabalhadores, com todas as categorias dos trabalhadores que transitam para a Tejo Ambiente e aqueles que não transitam, mas ficam já nos quadros da Câmara, porque nós temos que ter um anexo ao mapa de pessoal com os que transitam, porque imagine, daqui a um ano há um trabalhador que diz, olha, eu não quero continuar na empresa. Temos que ter lugar aqui para recebê-lo no mês imediatamente
seguinte. A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes assinalou 20 anos de existência, sendo que o ponto alto aconteceu precisamente neste 16 de outubro, à altura em que a direção, docentes e alunos se reuniram numa sessão solene marcada por testemunhos, recordações e memórias, nunca deixando de fora a comunidade que recebe instituição. Recorde-se que esta nasceu então em 1999 por iniciativa do Instituto Politécnico de Tomar e ainda da autarquia abrantina, para além de um grupo restrito de 6 professores que sempre acreditaram numa história de sucesso para o projeto então delineado. O tempo deu-lhes razão, assim como os cerca de 3 mil alunos fazem parte deste percurso. A ERTE marcou presença nesta sessão, à altura em que João Croado, presidente do IPT, recordou o início desta.
Foi possível reunir condições necessárias para que o início do ano letivo acontecesse a 6 de outubro de 99, portanto muito pouco tempo. Com o crescimento do número de estudantes e a necessidade de alargar a oferta formativa, foram criados cursos de licenciatura de gestão industrial, de licenciatura de tecnologias de informação e comunicação. Foi também no mandato do professor Eugénio que começaram a funcionar os primeiros cursos de especialização tecnológica. O segundo diretor da ESTA, nomeado pelo então presidente, professor António Pires da Silva, o segundo diretor tomou posse em dezembro de 2005, foi Dr. Miguel Pinto dos Santos, que continuou o projeto da escola. Durante a sua direção, foi criado o curso de licenciatura de Design e Desenvolvimento de Produtos e a licenciatura de Vídeo e Cinema Documental, completando o projeto formativo que assenta na visão primeira do Politécnico de Tomar.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse que a presença da ESTA no concelho é um motivo de orgulho.
Ainda outro dia ouvi uma conversa entre dois alunos, um recém-chegado e um veterano. Questionava o veterano, e então, estás a gostar de Abrantes? Respondeu o recém-chegado, estou a gostar do E. O sentimento é recíproco. Também nós, em Abrantes, gostamos muito de estar por cá.
Sofia Mota, diretora da ESTA, não quis deixar de agradecer a todos quantos têm feito parte da história desta escola.
Aos docentes e funcionários não docentes da ESTA, os que estão em funções e os que por cá passaram, por todo o empenho e dedicação que muito contribuíram para o crescimento e a afirmação da nossa escola. Sem eles, não estaríamos aqui hoje. E aos presentes, conto com a motivação de todos vós para fazermos mais e melhores. Aos estudantes da ESTA aqui presentes e que nos aquecem a alma com a sua vinda, esta será sempre a vossa casa. É um orgulho poder assistir aos vossos percursos de vida e saber que, com um pouco de nós, se tornaram profissionais exímios e cidadãos exemplares. À Associação de Estudantes, ao Conselho de Veteranos e à ESTA Tuna, pelas atividades desenvolvidas e por levarem o nome da ESTA e do IPT em cada uma delas. E aos atuais estudantes da ESTA, que saúdo calorosamente porque são a nossa principal razão de ser. Aqui irão viajar pelos mares do conhecimento, irão aprender a ser e a saber fazer, irão, muito provavelmente, passar noites em branco e estudar. Irão, muito seguramente, divertir-se e criar amizades para a vida. Irão, quiçá, por vezes perder-se, mas também irão reencontrar-se mais fortes, mais confiantes, mais sabedores e bem preparados profissionalmente para o mundo exigente que vos espera lá fora.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Bombarral, deteve um homem de 67 anos pelo crime de incêndio florestal. Aconteceu no recente 15 de outubro. Após a denúncia de um incêndio florestal, os militares deslocaram-se ao local onde identificaram o seu autor. Apurou-se que a ignição teve origem na limpeza de um terreno agrícola através da queima de sobrantes, sem possuir licenciamento para o efeito. Para iniciar as chamas, o homem utilizou um isqueiro, acendalhas e um garrafão com óleo queimado, materiais que foram entretanto apreendidos. O agora detido acabou por perder o controle do fogo, que consumiu uma área de 1000 metros quadrados de mato, vinha e azinheiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai promover 17 estágios profissionais no âmbito do programa de estágios profissionais da administração local, cujo prazo de entrega das candidaturas termina no próximo dia 28 de outubro. São as seguintes as áreas de formação pretendidas: licenciaturas em arquitetura, conservação e restauro, desporto, engenharia civil, sistemas e informação geográfica, gestão de empresas, gestão de recursos humanos, gestão do território, história ou história da arte, psicologia e serviço social, cursos tecnológicos de nível secundário, casos de animação sociocultural, desporto, gestão e administração, informática e turismo. As candidaturas devem ser apresentadas em suporte de papel através do preenchimento do formulário do nível de qualificação, que pode ser obtido na unidade de recursos humanos ou na página eletrónica em www.cm-tomar.pt, devendo ser entregues pessoalmente na referida unidade ou remetidas por correio registado com aviso de recepção para município de Tomar, Praça da República, 2300-550 Tomar. Só são admissíveis candidaturas em suporte de papel, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
Rádio Air, informação.
Continua a haver registo no Conselho de Tomar para problemas criados na atribuição dos chamados números de polícia. Situações como a duplicação de numeração, descontinuação e ou ausência de número de porta são casos frequentes um pouco por todas as freguesias e resultam do facto de, em tempos, as juntas terem permitido aos munícipes uma escolha de número. O vice-presidente da Câmara de Tomar reconhece a dimensão do problema. Hugo Cristóvão referiu, em recente reunião do Executivo, que o município tem regularizado as situações com que se depara.
Portanto, aquilo que ao longo de anos ou décadas foi sendo feito não era realmente a forma mais correta de as juntas deixarem as pessoas escolherem os números, sua recriação colocarem os seus números, e nós temos andado realmente a tentar regularizar as situações. Em alguns casos começa pelos próprios nomes das ruas, porque a maioria dos nomes de ruas, pelo menos fora da cidade, mas mesmo dentro da cidade, num caso ou noutro, não estavam devidamente formalizados, portanto tinham sido nomes que foram sendo atribuídos, mas o órgão próprio, neste caso é a Câmara, nunca tinha, neste caso é a Câmara, ou atualmente a competência até está delegada em mim, porque a atual lei permite isso. Mas até há alguns anos atrás tinha que ser a Câmara a definir os nomes, e a verdade isso não aconteceu. Portanto, nós temos andado realmente a tentar regularizar um pouco por atacado, ou seja, temos andado junta a junta de freguesia a regularizar essas situações. E depois, para além disso, há também muitas situações de números de polícia. Porque sempre que se altera o nome da rua ou o número, depois há uma quantidade enorme de documentos que vai ter que alterar.
Pois.
Porque, enfim, para tudo aquilo que seja, a começar pelo cartão de cidadão, mas depois tudo o resto, obriga de facto a alterar toda essa documentação, e isso às vezes traz trabalho e alguns custos para as pessoas em casa, portanto para os municípios, e por isso em alguns casos nós tentamos, enfim, não alterar apenas porque sim, mesmo sabendo que em muitos casos de facto não está correto, e nós andamos a tentar regularizá-las o mais possível sem criar problemas acrescidos aos municípios.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo continua a aguardar há mais de um ano a publicação em Diário da República do despacho que autoriza o funcionamento da equipa de resposta domiciliária. A Administração Central do Sistema de Saúde, instituto público criado em 2007, integrado na Administração Indireta do Estado, com autonomia administrativa e financeira, que executa as orientações do Ministério da Saúde, deu o seu parecer positivo à equipa em julho de 2018, mas desde então o processo não avança. Ruth Galvão, que preside a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, lembra que as respostas aos doentes de saúde mental na região não são muitas e situações como esta limitam ainda mais esta intervenção.
Isto tem sido muito árduo e faz por vezes termos uma perspectiva de desalento. Para terem uma noção, temos uma resposta de equipas de intervenção domiciliária com um parecer positivo desde julho de 2018 pela ACSS, mas a verdade é que não saiu do papel. Portanto, estamos à espera que saia em despacho, em Diário da República. Portanto, é o que é. Continuamos a ser uma associação de cariz de IPSS, mas que, na verdade, vai fazendo um trabalho muito pouco visível, no sentido que vamos trabalhando só a nível do combate ao estigma, a nível da promoção da saúde mental, mas em termos concretos também de respostas não conseguimos criá-las porque também não temos qualquer apoio. Que a nossa área da saúde mental abrange cerca de 266 mil habitantes e, portanto, a única resposta que se tem é a nível do hospital, portanto temos um serviço de psiquiatria bem implantado e também temos uma rede de cuidados de saúde primários que, ao nível da saúde mental, também já vai fazendo um excelente trabalho, portanto, em articulação com o serviço. Mas em termos de respostas depois concretas ao nível da reabilitação e ao nível depois do apoio das estruturas de intervenção e de reabilitação para o doente, não há. Portanto, estamos a falar de residências autónomas, de fóruns socio-ocupacionais, isso não há nenhuma no Médio Tejo.
A Rua Infante de Sagres, no entroncamento, vai continuar encerrada ao trânsito, pelo facto de terem surgido complicações de ordem técnica ao decorrer da empreitada de construção do sistema adutor da rede de abastecimento de águas. A indicação é da Câmara Municipal e foi remetida para a redação da ERT. Na sequência desta interrupção de trânsito, motivada pela empreitada promovida pela entidade Águas do Vale do Tejo, o município irá também proceder à remodelação da rede de águas existente, de modo a garantir uma boa qualidade de serviço no futuro. Esta interrupção irá ocorrer pelo menos até ao dia 15 de novembro, pelo que ficará apenas acautelado o acesso a moradores e veículos de emergência. No que diz respeito à Rua Doutor Costa Machado, esta está a ser alvo de beneficiação, pelo que estará encerrada ao trânsito até ao próximo dia 29 de novembro, ficando também assegurado o acesso a moradores e veículos de emergência. Tanto os veículos ligeiros como os pesados deverão efetuar os desvios de acordo com a sinalização temporária fixada pelo empreiteiro. Nesse mesmo texto, a Câmara Municipal do Entroncamento apela à compreensão de todos para os eventuais constrangimentos resultantes desta empreitada. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.